Os Estados Unidos viveram ontem o seu dia de República de Bananas. Manifestantes inconformados com o resultado das eleições invadiram o Congresso para tentar impedir a confirmação da vitória do candidato adversário. O enredo é típico de uma frágil república da América Latina e do Caribe. Mas o que chocou milhões de americanos e o mundo é que o enredo se passava em Washington, capital da maior potência militar e econômica do planeta e que se considera o pilar da democracia. Para falar sobre esse acontecimento histórico, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, você é um jornalista já experiente, são mais aí de, se não me engano, mais de 40 anos, né, de coberturas aí internacionais.
É verdade.
Você
é
já
verdade.
Viajou, já cobriu guerras, já acompanhou muita coisa, mas você, na sua carreira de jornalista, especialista em assuntos internacionais, imaginava algum dia ver cenas como aquelas de ontem?
Realmente foram inimagináveis para qualquer pessoa que acompanha, né, o noticiário internacional, que acompanha a história do mundo, mas também foram inimagináveis, principalmente para os próprios norte-americanos, que sempre tiveram o orgulho de se considerar a maior democracia do mundo e um exemplo para outros países, né? Os Estados Unidos sempre tiveram como talvez a sua maior propaganda o fato de ser uma democracia que, por exemplo, nunca teve um golpe de Estado, né? Sempre houve a transição pacífica de um presidente que saía para um presidente que estava entrando, que tinha ganho a eleição. Então, para os Estados Unidos foi muito chocante. Inclusive, para muitos parlamentares que até aquele momento davam apoio total ao presidente Trump, nota-se que eles ficaram chocados com aquilo, né? Criou dentro do próprio Partido Republicano uma revolta de determinados setores, de parte dos republicanos, com a atitude do presidente, porque o grave não foi apenas esse ataque, né, essa invasão do Congresso americano. O mais grave é que o fato de que este ataque, esta invasão, foi incitada pelo próprio presidente dos Estados Unidos.
Pois é, os especialistas, né, os políticos, muitos já disseram ontem que Trump dessa vez foi longe demais. Você acha que, assim como os democratas já pediram para o vice-presidente Mike Pence, que foi pressionado por Trump para não certificar a vitória de Joe Biden na sessão de ontem, você acha que o pedido dos democratas de que Mike Pence poderia, com o apoio do Congresso, tirar Trump da presidência nessas duas semanas faz sentido? Ou o pessoal vai tentar levar em banho-maria, controlar, ou se isso é possível, controlar Trump até o dia 20 de janeiro, quando Joe Biden toma posse?
Bom, em primeiro lugar, eu acho que existe o recurso legal. Você sabe que nos Estados Unidos, além da questão do impeachment, como em outros países, existe a emenda número 25 da Constituição, que ela estabelece que o vice-presidente, com o apoio da maioria dos ministros, nos Estados Unidos se chama os secretários, né, do gabinete, ele pode tirar o presidente, declarar que o presidente não está em condições de preencher as suas funções, de desempenhar as suas funções, o que parece ser o caso do Trump, né? Então, existe essa possibilidade. Agora, o fato que beneficia, digamos, o Trump nesse momento é que faltam menos de duas semanas para ele deixar o poder, né? Então, existe toda essa dúvida. Agora, existe também a possibilidade que, no caso dele ser tirado do poder, também seja declarada a proibição dele poder novamente candidatar-se a um cargo eletivo. Quer dizer, isso tiraria dele, seria muito mais grave ainda para ele, porque tiraria dele a possibilidade de ser novamente candidato nas próximas eleições presidenciais, como ele deseja, né? Ele já falou várias vezes que ele vai tentar voltar, né? Ele dá a entender que quer voltar. O que também não é normal nos Estados Unidos. Um presidente que não consegue se reeleger é uma coisa muito rara nos Estados Unidos. A partir do século XX, né, nos últimos 120 anos, apenas 6 presidentes não tinham conseguido se reeleger. Ou seja, parece que o Trump é o 6º que não consegue se reeleger. Então é uma coisa considerada, inclusive, muito humilhante para o presidente, né? E normalmente ele abandona a política. Ele nunca mais volta a tentar a presidência, até porque isso não é aceito pelo seu próprio partido. Ele é visto como uma exceção, né? Um presidente que não conseguiu o que é normal, que é a reeleição. Sempre a imensa maioria dos presidentes norte-americanos pôde desempenhar seu cargo 2 vezes. E houve até o caso do Roosevelt, né? Que você sabe, aquele presidente que comandou o país durante a Segunda Guerra Mundial, que ele teve, na verdade, ele teve 4 mandatos e ele morreu exercendo seu 4º mandato. Então, realmente, existe essa possibilidade, então, de afastá-lo. Agora, eu tenho minhas dúvidas ainda, temos que sentir o clima, né? O clima nos Estados Unidos, é difícil dizer se isso será feito. O processo do impeachment já seria mais longo. Quer dizer, o impeachment poderia ser iniciado o processo, mas não ia terminar antes dele deixar o poder mesmo, né? Dentro de 2 semanas. Então, essa outra forma, essa 25ª emenda da Constituição, seria a forma mais rápida. Mas eu tenho dúvidas exatamente, não pela gravidade do fato, realmente foi um fato muito grave, mas pelo fato de que falta pouco tempo para ele deixar a presidência. Então, vamos ver, né? Tem que se sentir um clima no país após esse fato inédito. Eu queria lembrar uma coisa. Está se falando muito, a própria imprensa, que esse foi o primeiro ataque, invasão do Congresso americano desde que os ingleses, em 1814, quando houve uma segunda guerra contra a Inglaterra, após a Guerra de Independência, a partir de 1812 houve outra guerra entre os ingleses e os Estados Unidos, e as tropas inglesas invadiram o Capitólio, inclusive queimaram, eles destruíram, incendiaram o Capitólio, e fala-se muito nisso, né, que foi a primeira vez desde aquela época. Na verdade, estão esquecendo que em 1954, 4 partidários da independência de Porto Rico, que você sabe pertence aos Estados Unidos, é chamado de Estado Livre Associado, mas há quem considere que é uma colônia americana dentro de Porto Rico, um setor que quer a independência. Em 1954, 4 defensores partidários da independência de Porto Rico invadiram o Congresso americano e feriram a tiros 5 deputados americanos, ou como eles chamam, 5 representantes. Então houve sim um episódio mais recente de invasão do Congresso americano com feridos. Mas observe, naquela ocasião não houve mortes. Okay. Houve 5 representantes, 5 deputados feridos. Desta vez houve 4 mortes, inclusive de uma mulher.
Exato, e um policial está gravemente ferido. 14 policiais ficaram feridos nos tumultos de ontem. Agora, Ivan, nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais, sobre o que aconteceu ontem em Washington. O fato é que o Congresso norte-americano ratificou, confirmou a vitória de Joe Biden, mas 137, se eu não me engano, 137 deputados republicanos e 7 senadores republicanos votaram contra a certificação, o que mostra aí um racha no Partido Republicano. Agora eu queria falar com você, Ivan, sobre as eleições para o Senado na Geórgia, que aconteceram nessa semana. Os 2 democratas venceram, então os democratas vão ter também o controle do Senado americano a partir então agora, né, deste mês, com essas 2 vitórias na Geórgia. Você acha que essa atitude de Trump acabou também colaborando para essa derrota do partido dele na Geórgia?
Uma das coisas que se supõe que influenciou foi exatamente aquele telefonema do Trump para o secretário de Estado da Geórgia, pressionando-o a declarar que ele tinha sido vitorioso e não o Biden, após terem sido realizadas duas recontagens que tinham confirmado a vitória do Biden. É verdade que foi uma vitória por uma margem pequena, tanto que o Trump pediu, especificamente nesse telefonema, que foi gravado e que foi publicado no dia seguinte pelo jornal Washington Post, que é famoso, né, pelo caso Watergate e outros, né, um jornal que é famoso por revelar escândalos e reportagens que provocaram grande repercussão na história dos Estados Unidos. Nessa conversa telefônica gravada, o Trump fala para ele que só precisa, se não me engano, de ao redor de 11 mil votos, só precisa de 11 mil votos, exatamente os votos necessários para dar a vitória a ele. Isso aí chocou muita gente, essa pressão que, por aí sim, por uma pressão do próprio presidente dos Estados Unidos, por uma fraude eleitoral, né, para forçar um funcionário estadual a cometer uma fraude eleitoral. Então, isso chocou muita gente, pode ter virado alguns votos na Geórgia do eleitorado republicano. Isso pode ter sido decisivo, até porque note-se que os senadores democratas, os candidatos democratas que foram eleitos para o Senado, eles tiveram uma margem de vitória, pelo menos o dobro da margem de vitória que o Biden teve sobre o Trump. Ou seja, os democratas conseguiram melhorar sua votação nessa eleição para o Senado. Então, isso é importantíssimo. Inclusive, se considera que hoje em dia, a Geórgia não se pode dizer mais que seja um Estado republicano. Você sabe que nos Estados Unidos, nas eleições, tem Estados que sempre votam com os republicanos, outros que sempre votam com os democratas. Agora, hoje em dia, a Geórgia, com esse resultado, já pode ser considerado um Estado em disputa. Ou seja, aquele Estado em que os republicanos já não podem mais dizer, né, que é um Estado que vota neles. É um Estado que eles vão ter que disputar pau a pau com os democratas a vitória em qualquer eleição.
São swing states, né, Ivan, que o pessoal chama, que os Estados pêndulos. Ivan, muito obrigado aí pela sua análise, pelas suas considerações. Realmente aí é uma situação complicada, né? Como você bem disse, na sua carreira aí como jornalista, era uma cena inimaginável o que foi visto ontem em Washington. E estamos falando aí de um país em que o presidente tem os códigos, as senhas do arsenal nuclear. Então isso também é importante colocar, porque não é um assunto que interessa só os Estados Unidos, interessa o mundo todo.
E você sabe que esse é um dos argumentos que estão usando, dizendo como o homem que não mostra equilíbrio pode ter as senhas, né, para iniciar a guerra nuclear, que, como se sabe, significaria destruição do mundo, né? Então, vamos aguardar os desdobramentos de todo esse episódio, que, sem dúvida, prejudicou muito a imagem dos Estados Unidos no mundo, né?
Ivan, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A gente está programando conversar no dia 20, no dia da posse de Joe Biden.
Ah, com
só
certeza.
Que, sim, só sim. Que, do jeito que a coisa está, a gente pode ter que te convocar antes.
É isso. Então, as ordens, então, viu? E aproveito novamente para desejar a todos os ouvintes, né, um feliz, né, 2021, né? Esperemos que menos conturbado do que está indicando nesse início, né, de ano, né?